pessoas, estamos de volta para falar sobre Henry Cavill. Digo, sobre aquela série lá do Henry Cavill. Talvez os figurinos destroçados pelos músculos do Henry Cavill. The Witcher, também conhecida por Gerardo El Marias. Eu sou a Tommy Farias.
Eu sou o Luciano Pena.
E eu sou o Bruno de Grande.
Preparem os seus trocados, porque está começando mais um Catscene.
Olha, ainda bem que a música é boa, porque o resto é questionável.
Ih, já chegou com polêmicas! The Witcher é baseado... Olha, e eu vou falar aqui, a sinopse by Henry Cavill. Henry Cavill disse o seguinte: The Witcher é baseado na série de livros do Andrzej Sapkowski. E é uma história de fantasia que se passa em um lugar chamado de O Continente. Ponto. Porque sim.
É bem esclarecedor.
Onde vivem os típicos personagens de fantasia, como gnomos, elfos, anões, magos e monstros. Os bruxos, no entanto, eles são criados por magia para combater monstros. Eles são tipo um super soldado, só que sem filiação partidária. E dizem as más línguas que não possuem emoções. Segundo o Cavill, foi o trabalho mais fácil dele ter feito. Enfim. Vocês já conheciam a obra?
Eu fui espectador de alguém jogando The Witcher 2 e 3, porque eu nunca joguei.
O famoso zerei pelo YouTube.
Isso. Na verdade, nem foi pelo YouTube, não. Até foi vida real, até. Fiquei do lado de alguém jogando. Muito empolgado, sabe? Muito legal. Na verdade é que eu não gosto de RPG, né? Aí começa, eu tenho esse problema aí.
Ok, deixa eu tirar aqui. Deixa eu remover aqui o Luciano do podcast.
Não, eu gosto... Ó, vou até me corrigir aqui pra não ficar estranho. A temática e a ideia do RPG, principalmente de mesa, eu adoro e jogo. Agora, os jogos eletrônicos, tipo, jogo de console e tal, e PC, eu não consigo jogar. Porque eu fui criado no FPS, tá ligado, mano?
Ô, Luciano, você nasceu errado. Volta e faz de novo. Ô, Bruno,
diga.
Por favor, me elucide com sua sabedoria.
Eu já conheci os livros, eu já sabia, né? Eu sempre gostei muito de fantasia, mas ainda não tinha contato com os livros. Primeiro porque eu nunca tinha acesso a qual era a ordem dos livros. Hoje, já sei, tudo certinho. Então, meu primeiro contato foi com jogos que se passam após os eventos dos livros. Então eu joguei The Witcher 1 e 2. O 3 eu não joguei porque meu computador fala que não quer.
Ele só não quer, ele se recusa.
Ele se recusa a rodar The Witcher. Mas assim, foi o meu primeiro contato, foi maravilhoso. The Witcher é um universo bem rico. De certa forma, ao mesmo tempo que ele é rico, ele é simples, né? Então eu acho que é isso que ele... é tão bom nele. Ele é direto, ele é simples. Pelo menos dentro dos jogos não apresenta uma complexidade de enredos e tudo mais. Tipo assim, é uma coisa que te entretém muito bem.
Eu acho que pela série eu diria confuso. Mas assim, eu entendo o que vocês estão falando, entendeu?
Eu vou cortar o Luciano, gente. O Luciano, o que ele tá fazendo aqui?
Hoje eu só vim aqui pra dar hate no The Witcher. Não, brincadeira, eu só vim pra...
Fala mal, mesmo. Ok, já entendi.
Não, brincadeira, eu vou falar as coisas que eu gostei, mas são poucas. Então,
Ai, meu Deus do céu. Eu sinceramente conheço, eu conhecia dos jogos mesmo, eu também sou a famosa, zerei pelo YouTube, mas vou confessar que nunca dei a devida atenção à série de jogos. E até pouco tempo atrás eu jurava que os livros tinham vindo dos jogos. Ah, não! É o contrário. Os jogos vieram dos livros. Na verdade, é um pouco mais complexo do que isso, mas vamos dizer assim. E, assim, uma coisa que... Logo quando saiu que a Netflix ia fazer a série do The Witcher, veio o Boss Logic e já tacou-lhe assim... no Instagram, uma foto do nosso querido Superman vestido como Geraldão.
Mais uma vez, é a melhor coisa do Wii.
Eles se basearam muito no visual dos jogos. Porque nos livros mesmo, o Geralt ele é bem magrelo.
É, nos jogos também.
No The Witcher 1 e 2.
Exato.
No 3 ele já aparece, já com uma aparência um pouquinho mais...
gostosa. O quê?
Ai, que delícia!
Mas Henry Cavill.
Mas de Henry Cavill. Então, assim, como agradou muito a aparência dele no 3, teve essa mudança, eles acharam que pra série ia ficar bom e realmente ficou. Exceto pelo problema do figurino lá, né? Desgaste, né? Mas eles optaram, gente, por essa abordagem mesmo. Tipo, porque foi uma aparência e era até mais fácil você encontrar um ator no perfil, né?
Eu tô falando mal aqui do The Witcher, mas na real, assim, desde que eu vi a escalação, mesmo que eu vi a escolha do Henry Cavill e vendo o que eu já tinha visto dos jogos, eu achei ok, eu achei legal, eu gostei da ideia.
Convenhamos, né? O Geralt não é nenhum personagem shakespeariano também, né? Vamos lá também, né?
Então, tem essa questão. Então, visualmente ele é bem legal, mas ele, assim, pra mim ele termina muito aí, assim, não sei.
Ele é um personagem simples.
É exatamente
ele
isso.
Mata bichos, ganha dinheiro por isso e fode as putas. É isso.
Durante 3 dias.
E ele é direto e reto. Você não vê ele fazendo firula pra falar, ele não faz. É assim, é isso e pronto. Você gostou, gostou. Não gostou, pau no cu dos prejudicados, já diria Fernando Maidan.
Ô, Di, mas isso vem dos jogos, são assim, você nota isso? Ou desde os livros são assim? Porque os jogos eu vi muito pouco, assim, da história mesmo.
Sabe? Pelo que eu tenho de informação dos amigos meus que leram mesmo, eles até me explicaram muito mais a fundo dentro da série, até as semelhanças com os livros, eles até me falaram quais contos adaptavam e tal, eles me deram bastante detalhes. Mas o que eles falaram que dos livros, o Geralt é assim mesmo também. Então, tipo assim, ele não é nenhum personagem extremamente complexo, shakespeariano ou nível de Game of Thrones com pontos de vistas mirabolantes e blá blá blá. É um personagem na essência simples que cabe dentro da história.
Exatamente. Sem grandes necessidades de atuações incríveis e memoráveis. É, tipo, ele é aquilo mesmo.
E dá bem, por isso que chamaram o Henry Cavill, então. Agora eu entendi.
É de mais de 8 mil!
Não. Desculpa, mas assim, o Henry Cavill... Eu acho ele um bom ator. Mas ele também não é nenhum cara sensacional. Ele não é...
Ele é o suficiente pra fazer o papel.
Não, então, isso todo mundo concorda, entendeu? Por isso que coube bem, porque é o suficiente realmente pra fazer o papel, né? Não precisava do Al Pacino pra fazer o Geralt, pelo amor de Deus.
Mesmo porque ele não tá com tudo em cima.
Pelo contrário. Mas o problema é que isso que aconteceu é que me levou a ir ver a cinebiografia do Henry Cavill para rever tudo que ele tinha feito, né? Depois que eu assisti, tirando o Superman, que estava bem fresco na minha cabeça, né? E aí eu descobri que eu não gosto do Henry Cavill, eu acho.
Meu Deus.
Eu não sei se eu acho, porque mesmo no Superman eu sempre fiquei meio. Eu acho ele um bom Superman, mas eu fico meio incomodado com algumas coisas da atuação dele. E aí eu tô olhando pros filmes que ele fez pensando, tá, não, é isso aí mesmo, né? Agora, o que eu fiquei mais surpreso comigo mesmo é que ele tá lá no Conde de Monte Cristo e eu não lembrava.
Sim!
Exatamente.
E ele tá em The Tudors. Ele fez 4 temporadas de The Tudors.
Uhum.
Não vi, então. Talvez seja esse o problema, mas sei lá, já tava... Eu não tenho birra dele, assim. Tipo, eu gosto da... Mas ele é muito mais bonito do que bom ator.
Eu acho que também nunca deram pra ele um personagem que se desafiasse, né? Nunca deram um personagem pra ele que realmente ele precisou sair da zona de conforto.
É também uma questão de direção, né? Porque, convenhamos, o que, que ele fez? Ele fez Superman e nós sabemos que Zack Snyder não sabe dirigir atores. Zack Snyder, ele tem estilização, mas ele não sabe dirigir atores, saca? E o outro filme mais relevante que o Henry Cavill fez foi o de Missão Impossível 6, que, enfim, né? A gente tem lá aquele personagem que...
Do efeito Fallout, mas eu gosto mais, por exemplo, dele lá do que aqui, sei lá. Aí, claro, depois você tem o agente da Uncle, que também, tipo, agora é...
Eu não assisti esse filme.
Não perdeu nada também. Não, não é ruim, mas, tipo, é o Henry Cavill lá, fazendo o que ele sabe fazer, que é bem limitado. Mas, assim, eu não desgosto dele, não. Agora, o shape dele, quer dizer, o visual, principalmente aqui no The Witcher, isso eu comprei. Essa ideia eu comprei.
E interessante é que, assim, as escalações do elenco, elas só viriam cerca de 1 ou 2 meses depois. Ele foi a primeira pessoa no elenco a ser escolhida. E meio que a produtora já tava com ele em mente. Ela disse que não conseguia ver outra pessoa no lugar de Geralt.
Eu ouvi uns boatos de que, não sei se é boato ou se eu li em algum lugar, sei lá, em algum Reddit da vida, que ele meio que tava bem presente, assim, nesse meio pra tentar pegar esse papel. Não sei se foi assim, porque ele realmente, como você mesmo falou, ele é um fã mesmo. Eu vi uma entrevista dele, ele jogou os jogos, leu os livros, não sei o quê, porque ele também é um fã de RPG desde criança, blá 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 blá. Mas...
eu acho que meio que foi ao mesmo tempo, tipo, quando ele soube que estavam fazendo The Witcher, ele meio que entrou em contato com a Netflix, com a produção, e a produção ao mesmo tempo já disse, nossa, é ele mesmo, e pronto, acabou. É,
foi mais ou menos isso mesmo, foi uma coisa assim, a fome com a vontade de comer, né?
É.
E eu acho que nesse ponto vale, porque aí realmente, pô, um cara que tá muito afim mesmo de fazer, você nota isso em algumas cenas que, pô, o cara, né, tá realmente ligado nesse projeto aí. Mas, acho que como vocês mesmos falaram, o personagem, pra mim, achei ele raso. E como eu não conhecia a história e não tinha nenhum outro parâmetro, fica difícil de analisar.
É, um padrão do Geralt é neutralidade.
Exatamente.
Ele não toma lados, ele não fica do lado de ninguém, né? Então, é o que mantém também a sobriedade no personagem. Tipo, não dá complexidade porque ele não precisa fazer escolhas.
Exato. Embora, não quer dizer que também ele não tenha algumas camadas. Ele até possui.
Sim.
Entendeu? Só que você conhecendo, você tendo uma primeira visão geral do personagem, tipo, ele é aquilo ali mesmo. Saca? E assim, eu vejo muitas pessoas reclamando da atuação do Henry Cavill na série, mas é porque o personagem é aquilo. Não é porque ele atuou mal. É porque o personagem é aquilo, pedia aquilo dele. Eu acho que se ele extrapolasse um pouco mais ou deixasse transparecer emoções um pouco mais, ele ia cair meio que na caricatura que foi, por exemplo, o Lestat do Tom Cruise. Que era um Lestat super espalhafatoso, e aí você pega o Lestat de A Rainha dos Condenados, e é uma coisa extremamente contida, e aí você pode até dizer, nossa, mas então o cara atua mal. Não, é porque ele simplesmente deu um tom mais contido ao personagem.
Entendi. Mas ele tinha que fazer essa voz estranha, assim? Tipo, fiquei mega incomodado com isso o tempo todo, sabe?
Eles se basearam mais na voz do jogo, a voz do jogo do... Pelo que eu vi, e isso eu tô falando pela entrevista que eu fiz com o Guilherme Briggs lá no Ressaca Friends, eu perguntei disso, né? Guilherme Briggs mesmo falou que a voz baseada, eles se basearam no jogo porque era referência. Tanto que até na dublagem, o tom de voz que o Guilherme faz é muito parecido com o do Henry Cavill.
No geral, eu gostei da escolha dos personagens. Muita gente criticou porque a Ciri ia ser uma criança na série. Né? Disse, como assim? Essa menina vai fazer a Ciri? A Ciri já é mais velha e tal, não sei o quê. Claramente, pessoas que pegaram aqui só jogaram The Witcher 3.
Sim.
Mas assim, eu achei tudo muito coeso.
Lembrando que na questão dos jogos, a Ciri não participa nem do The Witcher 1, nem do 2. Ela só volta a aparecer no 3, né? Porque os jogos se passam realmente... é uma saga pós-livros mesmo. Então, é o pessoal que não vai buscar informação, né? Isso aí eu já nem considero. O pessoal tava falando, até falando da Yennefer nessa questão de escolha do elenco, que a atriz não era bonita como a Yennefer dos jogos.
Ai, que dor!
As pessoas são maldosas, né?
É que nem o caso da Gal Gadot como Mulher Maravilha. Ah, o pessoal queria a Paniquete. Queria aquele Jesus. Padrão que tem. Gente, se alguém... eu juro, eu perguntei pro pessoal que leu os livros, falei, gente, como que é o padrão? Falei, de mulheres comum, fala da beleza e tudo mais, mas não é nada exagerado de belezas e tudo mais. E, cara, no jogo também não é nada de exagerado.
Eu não achei também, não.
Cara, elas são bonitas, elas são atraentes. E vida que segue. É o famoso nerd punheteiro, né?
É o nerd punheteiro.
É o nerd punheteiro aí que, né, exige que a punheta dele seja cumprida.
Ai, que horror.
Os atores, essa escalação principal aí, são todos ingleses, né? É isso?
Cara, não sei.
Pelo
eu sei
que eu vi, sim, que o Henry Cavill é, né?
É incrível que pra muitas séries, incluindo da Netflix e atual, né, existe uma preferência muito grande pelos atores ingleses. Ou europeus.
Uma parte da produção, ela é polonesa, principalmente respeitando, no caso, a origem, né, da história. Mas, assim, a nacionalidade de cada um deles, em específico, eu não procurei saber, não, sinceramente.
É, tem atores que participaram de Game of Thrones que estão em The Witcher.
A personagem que faz a série é inglesa, o Henry Cavill é inglês, acho que os três principais são ingleses. Mas teve a própria uma entrevista com a showrunner, ela falou que teve um consultor polonês, um monte de gente envolvida, porque acho que aí faz sentido. Até porque eu fiquei pensando se tinha alguma coisa a ver por conta dos livros, ser de um escritor polonês e ser da Europa e sei lá, e ter que se passar nesse ambiente, né? Porque ele é meio que um ambiente fantástico, mas ele pode dizer que ele se passa na Europa ali, alguma coisa assim?
O que dá a entender é como se fosse aquilo fosse a Europa antes dos tempos modernos. Antes da magia acabar e não existir mais nada do gênero, entendeu? Parece que, vamos supor assim, é que nem o caso do Tolkien, que quando ele criou toda a mitologia do Senhor dos Anéis, do Silmarillion, da Terra-média, ele criou porque ele via que faltava uma mitologia assim na Inglaterra, na Europa, no geral. Alguns poucos países tinham uma mitologia isso, ele se baseou isso muito nos contos de Beowulf, entendeu? E então ele se meio que, eu acho que o, não sei se o Andrei realmente quis fazer da mesma forma.
Sim, sim, foi ele, no caso o Andrei, ele se baseou muito no Tolkien, principalmente para fazer as questões de mapa.
Então assim, eu imagino que ele queria meio que colocar como se fosse a Europa antes da modernidade, entendeu? Uma coisa mais assim, né? Eu imagino. Só acho que eu acho que isso é mais para ter uma conexão maior com locais e tudo mais, né? E eu achei bem legal que a Netflix nesse ponto ela respeitou muito isso. Ela buscou atores poloneses, ela buscou um material um pouco mais fonte de locais também para poder se assimilar.
Sim,
isso.
Sim, as locações. Inclusive, os efeitos visuais são feitos por uma produção polonesa.
Então eles quiseram realmente respeitar muito
isso.
A vontade do autor aí dentro da obra. É legal, é bacana. Isso é bem bacana.
É, como eu falei, a Lauren Hirschrich, tem outro nome que eu não sei falar.
Não consegue, né?
Lauren Hirschrich.
Hirschrich, bom, obrigado. Ela... Hoje tá difícil mesmo. Ela, numa entrevista dela, ela fala justamente isso, que ela, que nem eu falei, ela tinha um consultor polonês justamente porque, como ele foi baseado, acho que nos dois primeiros livros, é isso, né?
Isso, são.
Que são livros de contos, né? Pelo que eu entendi. E que eles, inclusive, nem têm ligação de um conto com, assim, de um livro com o outro. E aí eles introduziram algumas coisas e eles precisavam de algum consultor para trazer um pouco do folclore polonês. Isso eu achei bacana. Né? E claro, né? Esse comprometimento aí da Lauren, que eu não vou falar sobre o nome dela, para com essa história e para com o lore, para com a cultura polonesa, que eu acho que, já que o escritor é... Pô, vocês estão muito íntimo desse Andrei. Chamaram ele pelo nome, agora vou chamar pelo nome também.
Ah, fuck.
Já que a gente tava falando, assim, mais dos livros, vamos deixar um pouco claro pro nosso público, pros nossos ouvintes, os livros versus os jogos e versus a série. O que que acontece? Os jogos se passam mais ou menos 30 anos depois dos livros. Me corrija se eu estiver errada, Bedi.
Sim, é mais ou menos isso, tá? Não vou saber a data certa, mas é mais ou menos isso. E no primeiro jogo, Geralt tá sem memória nenhuma. Então ele... Tanto que é até uma motivação do jogo pra você reaprender a caçar monstros. Tipo, você tem que caçar livros pra ter aprendizado pra fazer as coisas. Então porque você não lembra do que aconteceu. Infelizmente eu não vou falar do porquê que acontece e porque ele tá sem memória, porque basicamente vai ser spoiler.
É porque a questão é o seguinte... o próprio Andrei, ele diz que os jogos, eles, embora se coloquem como uma continuação dos livros, mas ele já falou que se for escrever outro livro, ele não vai considerar os jogos. Então, ou seja, dentro da história geral do The Witcher, os jogos não são cânone.
Sim, na verdade, até existiu uma treta entre ele e a CD Projekt dentro dos The Witchers, né? Tanto que encerrou The Witcher e tudo mais. Porém, ao que parece, eles fizeram as fases.
Até então, o que se coloca é que não faz parte. Não sei se mudou nessas últimas semanas aí com o sucesso da série, mas...
Então, porque saiu a notícia que a CD Projekt pretende, parece, surgiu um vazamento que parece que ela vai ter um outro jogo AAA além de Cyberpunk 2077, que seria um novo The Witcher, ou seja, um The Witcher 4. Não sabemos se com Geralt ou com a Ciri até mesmo como protagonista, nem se é realmente verdade, mas assim... Foi vazado também que existiu uma aproximação dos dois. Provavelmente o Andrei nunca vai deixar os jogos canônicos. Mas enquanto ele for liberando os direitos pra eles fazerem as coisas, melhor pra gente.
A gente tá feliz.
Né?
Exatamente.
Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. No final das contas, é Geralt, Geraldão ou Bruxão? Eu não sei.
Eu falo Geraldão, terror das pepecas.
Ah, ui. Então tá explicando.
Porque irmão no jogo, rapaz.
Passa o rodo.
Ah, mas se ele fosse o Edward Norton fazendo isso, você ia falar isso também? também, porque com o Henry Cavill fica fácil, né? Ou você tá falando só por causa do jogo mesmo?
Não, do jogo, bicho. Nossa, no jogo... É. No jogo. Ou, aliás, no primeiro jogo, pra você ter uma ideia, quando você transa com uma mulher, você ganha uma cartinha que transou com aquela mulher, tá ligado?
Meu Deus do céu.
O segundo também tem as coisas de como você pegar a mulherada e o terceiro vai na mesma vibe. Só que no terceiro é assim, você tem que escolher entre a atriz e a Yennefer. Se você tentar as duas te fodem no final do jogo, deixando você amarrado na cama pelado, com depois o Yasker aparecendo e tirando sarro da tua cara. Esse é o fim do jogo.
Ai, que susto. O Yasker aparecendo, te fode, eu fiquei com medo. Epa!
Meu Deus.
Não, ele só tira sarro da tua cara. Ele fica falando, quis pegar as duas? Aí, ó, que deu.
tem dicas de... conquista aí pra gente poder...
Tem. Existe, velho. Ele tem o detonado todinho.
Entendi. Que parte, assim, só pra eu dar uma olhadinha no YouTube?
Meu Deus!
Inclusive, assim, ó, eu acabei de abrir uma matéria na IGN pela Bruna Penilhas, né, dar os créditos da pessoa da matéria, né? É bom. Que, sim, seria intitulado The Witcher 4 Blood of the Future, tá? Quarto jogo da franquia, e que sim, seria a Ciri protagonista do jogo e não mais o Geralt.
Que bom, é mais um jogo que eu não vou jogar.
Ah, fuck.
Vamos falar do caso das decisões que a Netflix tomou e que, no caso, a Lauren Hissrich, ela tomou no caso de decisões narrativas. Ela, inicialmente, quando ela recebeu, no caso, o aval da Netflix para produzir a série, ela inicialmente iria colocar a Ciri como foco. A Ciri seria a personagem principal e seria baseado na Dama do Lago. Que eu não sei agora qual é a ordem nos livros, qual é a Dama do Lago. Mas, basicamente, a Ciri ia se encontrar ali no início, ia chegar num lago, alguém ia chegar pra ela e ela ia começar a contar a história dela. Então, ia ser um lance linear, só que aí ela percebeu que, contar toda a história, toda a narrativa pelos olhos, né, no caso da Ciri, ia tirar muito das decisões e... da perspectiva do Geralt. Então, quando começou a escrever, ela imediatamente viu que aquilo não ia dar certo. E aí ela decidiu fazer dessa forma, né, de linhas temporais e contar as histórias dos três personagens principais ao mesmo tempo. Uma por saber que os fãs, porque é assim no livro de contos, os fãs iriam gostar. E outra, porque ela falou assim, não, a audiência, o público, é esperto. Eles vão entender as linhas narrativas.
Nossa, eu me senti muito burra. Apesar de eu ter entendido, mas pra vocês terem uma ideia, tudo bem que eu meio que dormi nos dois primeiros episódios.
Você não já perdeu a razão.
Não, eu não, mas ó, vamos lá. Eu dormi, aí depois eu parei e voltei a assistir tudo de novo. Falei, ó, eu preciso entender isso, porque eu acho que, eu não sei, eu devo ter bebido alguma coisa, sei lá, não conseguia entender direito, mas é porque também não estava conectado. Aí eu assisti de novo, aí eu consegui entender melhor quem eram os personagens, assim, melhor do jeito que explicou, né? E essas linhas temporais me deixaram incomodadas, então, sei lá, ela achou que ia ficar melhor assim?
Eu, particularmente, acho que é o grande acerto da série.
A única coisa que eu vou falar, porque a gente vai falar disso mais pra frente, no segundo bloco a gente vai falar mais detalhadamente disso, é que, assim, a única coisa que eu tenho pra falar sobre essa construção que eles fizeram é, uma não, duas coisas. A primeira é que, assim, a série é totalmente só introdutória aos personagens. Ela te dá o mínimo do universo, porque o foco nessa temporada são realmente os personagens e desenvolver o que eles é. Tanto que a parte de Geralt é mais focada no trabalho dele como bruxo. E assim, a gente tem o desenvolvimento dos outros. E a segunda coisa que eu quero falar aqui, pelo menos nessa parte da narrativa, é: a Netflix olhou pra você e falou, eu não te acho idiota e eu não subestimo sua inteligência.
Isso.
Foi exatamente igual... Deu tela azul no livro? Mas assim, eu achei muito bom porque realmente a série não joga na tua cara que Você não é inteligente pra entender isso. Aliás, um adendo pra você que tá reclamando disso. Reclamando assim, tipo, não igual você tá falando, só você tá pontuando que talvez poderia ter sido feito de outra forma. Existem pessoas que estão num hate tremendo, dizendo que a série é mal montada pro isso. Fazer isso e você continuar mamando a bola de Westworld te faz hipócrita.
Você colocou bem, porque o Westworld é uma confusão do cacete, entendeu?
É verdade.
Tem muita gente dando hate e pegando o Westworld de comparação. Falei, meu amigo, Westworld é uma salada de fruta que você vai entender lá no último episódio que tá acontecendo.
É muito complicado mesmo.
Então, mas assim, foi como o Luciano falou. Ele viu cansado a série e tudo mais, não compreendeu bem. Reviu com o mínimo de atenção, já pôde pegar o melhor. Então assim, não subestima a sua inteligência e com o mínimo de atenção você vai. Para outras pessoas que estão reclamando disso, experimenta ver a série sem o celular do lado.
Pois é, é verdade.
Só um conselho, entendeu? Ou pelo menos assim, faça igual o Luciano e se dê uma chance de tipo, pô, eu tava muito cansado quando vi, vou rever para ver tipo minha outra impressão. Quando
isso, você não começa a ver às 2 da manhã, que eu nem fiz, que daí você não consegue entender nada.
É, não ajuda também, não ajuda. Não colabora.
Vamos pro próximo bloco. People linked by destiny will always find each other. Who is Yennefer? Gente, uma coisa que eu fiquei realmente, eu achei maravilhoso, foi a abertura. Eu adorei aquela abertura minimalista, nos 7 primeiros episódios, só pra no 8º. Nossa, gente, eu me arrepiei inteira quando apareceu. Gente, que coisa maravilhosa. Eu queria muito saber os símbolos, o que que significa cada símbolo daquele, porque eu descobri só 3. Vocês sabem?
Eu não faço a mínima ideia.
É, eu acho que pode significar alguma coisa referente a cada episódio, né? Isso acho que fica até meio óbvio.
Ele significa alguma coisa, eu tenho certeza.
Eu, sinceramente, não fui pesquisar. Porém, eu tô indo pesquisar agora, vocês estão de licença.
Um momento! Mas eu fui mais rápida que o senhor DJ Grande e consegui achar o que significa os símbolos mostrados na abertura de cada episódio. E pasmem! Significam o episódio mesmo. Basicamente, o símbolo que aparece na abertura nada mais é que é uma representação gráfica do episódio que está acontecendo. No primeiro episódio, a gente tem um símbolo que se assemelha a um sol. E é uma clara referência à maldição do sol negro, que é abordada no primeiro episódio. No segundo episódio, a gente tem uma estrela envolta a 4 cobras, que eu particularmente acho que são enguias, né? E quem assistiu o episódio sabe muito bem o que isso representa. No terceiro episódio, a gente tem um lírio, que é o lírio de Teméria, e foi transformado em uma garra, que é uma referência à estriga que aparece nesse episódio. No quarto episódio, a gente tem uma árvore com uma espada quebrada, que é uma referência à espada do destino. E aí, no quinto episódio, a gente tem 2 seres entrelaçados que parecem lutar com alguma coisa, e obviamente é uma referência a Geralt e a Yennefer, que estão ligados, e o Jin. No sexto episódio, tem a representação de um dragão e eu não preciso falar mais nada, né? No sétimo episódio, que é antes da queda, temos uma imagem muito, muito gráfica de um leão quebrado para demonstrar o massacre de Sintra. E no último episódio, temos a logo da série com a representação do lobo, a andorinha e a estrela.
O lobo, né? Que é o que ele usa da escola do lobo mesmo.
Aham, uhum, a andorinha.
Que representa a Ciri. E a estrela de obsidiana, que é a Yennefer.
E é isso. Vou lá! Temos todos os significados dos símbolos. Aí, quem quiser conferir esses símbolos direitinho, o link tá na descrição, tá, gente?
Eu acho que, assim, gostei dessa coisa minimalista, porque eu gosto disso, né? Assim, como design e tal. Não sei se foi uma coisa que, nossa, prendeu minha chamou minha atenção, mas com certeza, isso que você falou depois da junção, aí eu já tava prestando atenção na série, achei que, tipo, nossa, tá legal, vamos ver, né? A abertura pra ver. E aí realmente eu falei, nossa, olha que legal, cara, juntou os bagulho aí, ficou da hora esse negócio, hein?
É que, tipo assim, me lembrou muito alguns interlúdios de animes.
Nossa, isso foi muito longe pra mim, velho. Eu não sei, mas assim, minimalista, talvez. Será que minimalista demais, talvez? Eu gostei dessa junção no final, mas será que não precisava também de ter alguma coisa um pouco mais impactante nessas aberturas? Não sei. Viu?
Sinceramente, eu acho que a partir da segunda temporada, a abertura vai ser aquela abertura do episódio 8.
Entendi.
Eu acho que, assim, a abertura reflete muito o que a série quer passar de início, porque a série parte do início, não do início da história de cada um, mas assim, de você realmente conhecer aqueles personagens. Eu acho que a abertura minimalista é meio que um paralelo a isso, saca?
Ah, fuck.
Vamos voltar às linhas temporais? Porque eu sinto a necessidade de falar um pouco mais sobre isso.
Tem um bagulho confuso esse negócio de linha temporal. É X-Men? X-Men?
Cara, eu vou dizer uma coisa. Se tem uma coisa que eu não achei confusa, foram as linhas temporais.
Mano, tem que saber futuro do pretérito imperfeito, eu não consigo.
Não, Luciano, você tá fazendo força pra não entender.
Talvez tenha sido lá às 2 da manhã assistindo, mas não, depois eu revi. Eu não acho que ficou totalmente confuso, eu entendi qual é o tempo, mas será que eu queria ver isso desse jeito, assim, ficou... Pra depois chegar no final da primeira temporada. Tudo bem, é a primeira temporada. Nós estamos falando aqui da primeira temporada. Quando a gente estiver lá na 8ª temporada, tudo vai fazer sentido. Né? Ou não, né?
Não fala em 8ª temporada, não. Fala, não. Não faz isso.
Quando aparecer um dragão botando fogo em tudo, aí a gente vai fazer, aí tudo não vai fazer sentido.
Eu vou mutar ele, tá me dando azia.
Então assim, como eu falei no bloco 1 e agora dá pra falar mais detalhadamente. Ele não tira você de otário a série, ele não te dá do mastigado e ele exige que você tenha a mínima de atenção. Talvez poderia de um jeito mais simplista, mas é como eu falei, um pouco de atenção você consegue compreender muito bem a linha temporal. É que ultimamente parece que as pessoas, principalmente os haters da internet, eles estão muito querendo tudo mastigado. Você precisa falar quantos anos se passa, velho. Eu não vejo necessidade de mostrar quantos anos se passam nisso.
Cara, eu gosto porque a Yennefer, ela fala assim, nossa, eu já vivi 3 vidas. Você já tira, por esse diálogo, você já tira que a personagem é velha pra cacete. Saca? Você já tira que ali já se passaram muitos anos. O Geralt, ele começa ali com 100 anos, mais ou menos.
Sim.
Ô, Jim, mas você não acha que tinha que ter, assim, pelo menos um pouco... Tudo bem, eu não quero que você que me explique tudo, porque realmente eu não quero que fique lá colocando legendas ou um voice-over me explicando tudo que tá acontecendo na tela ou como que foi escrito o roteiro. Mas você não acha que devia ter um pouquinho mais de ligação? Porque, olha, eu juro que eu não sei se é porque eu tava muito cansado quando eu comecei a assistir, e mesmo eu voltando, quando teve essas mudanças, eu fiquei, tipo... Eu demorei pra entender o que tava acontecendo. Não que depois eu não entendi nada, mas eu achei meio confuso.
Assim, mas assim, como você falou, na primeira vez que você viu, talvez pelo cansaço ou pela falta um pouco de atenção, você não pegou. Quando você viu com o mínimo de atenção, já foi o suficiente pra você entender ali, pelo menos no final, ok, entendo o que tá acontecendo.
Sim.
Exatamente.
Então, tipo, ela não subestima a sua inteligência como outras séries fazem e tudo mais.
Mas uma coisa que eu achei difícil pra mim, tá, é que assim, quando você trata dos personagens principais, você consegue ver ali quem é quem, em que momento que cada um tá vivendo, porque tem essas coisas pontuais, assim, obviamente, não queria nada explicado, de verdade, mas tem alguns momentos em que, como eu tenho que lembrar o nome de todos os personagens e em que momento eles são e o que eles representam, que eu também tenho alguns que eu nem sei o que eles são, porque não tem uma explicação muito assim, qual é a representatividade dentro daquele mundo. Aí quando mostra ele num outro tempo, eu fico, esse cara é o mesmo do cara? Ah, tá, mas é porque ele é o mesmo, sim, porque tem o mesmo nome, é o mesmo cara, ah, tá, entendi. Então aí realmente, além da personagem principal, seja lá quem for, se foi a Anne, foi o próprio Geraldo falando, que aí você entende, mas eu fiquei meio confuso. Depois, eu entendi qual que era a pegada das linhas temporais, E aí fiquei meio querendo saber o que ia acontecer no final. Isso é um fato, né? Isso foi uma coisa que, no final das contas, apesar de eu estar reclamando, foi uma das coisas que até me prendeu, porque eu queria saber como que eles iam, tipo, fazer esse bagulho encaixar, porque senão não faria sentido.
Sim. É que muita gente também se deu conta em Sintra.
Isso.
Quando o Geralt tá em Sintra, eu me dei conta no episódio que a Yennefer, ela tem toda a sua transformação. Ela está no baile e ela encontra o rei mexendo com a irmã dele, só que quando eles eram crianças dentro desse baile.
Isso.
E você tinha visto o episódio um pouco antes, que era o Geralt matando a Estriga, recuperando a Estriga, que era a filha deste rei,
lá,
tá ligado?
Eu, tipo... Sei lá, acho que não peguei, mano. Sei lá, de verdade. Acho que
eu me toquei no nome. Na hora que ela mandou o nome, eu falei, ok, caiu a ficha.
É só você prestar atenção nos detalhes.
Ah, fuck. When a humble
bar graced a ride along. Mas vamos falar um pouquinho dos personagens. Assim, a gente tem 3 personagens principais e um coadjuvante que, por mim, já é colocado como principal, porque, enfim, sem o Yasker, eu acho que metade das coisas que acontecem na série não aconteceriam.
A Yasker, ou como mais conhecida aqui no Brasil, né, como Dandelion. Dandelion foi a tradução que deram pro jogo, pro nome dele mesmo. Aliás, e pra quem, tipo, não acompanha ou joga, não acompanhou, não foi atrás e tá ouvindo, tipo, conhecendo e vai buscar os livros, pode parecer que não, mas o Geralt e o Yasker, eles têm uma amizade tão forte, mas tão forte, gente, que vocês assustam de tão diferente que eles são e eles teriam uma amizade dessa.
Ele é o truta que toca os bagulhos, né?
É graças ao Yasker que o Geralt tem uma fama muito gigantesca no mundo de The Witcher.
Eu gostei disso, era um alívio cômico e gostei do que foi apresentado. Achei legal, gostei disso.
Não, ele não é só um alívio cômico, ele realmente move a trama. Porque tem, por exemplo, aquele episódio lá onde acontece a Lei da Surpresa. Cara, se não fosse o Yasker, o Geralt não ia estar ali.
É, de fato, sim.
Ia estar na taverna enchendo a cara.
É, exatamente. A mesma coisa naquela outra, no do Jin, lá, o Último Desejo, né? O nome.
Sim, sim.
Que se não fosse o Yasker, uma loucura dele, aquele episódio também não aconteceria. Então ele é meio que causa de muita coisa que acontece na vida do Geralt.
Uhum. E é ele que vai levando a fama do Geralt sobre tudo que aconteceu. E assim, e o que aconteceu em Sintra é exatamente a relação de amizade. O Yasker aumenta os efeitos dele na música, obviamente. E o Geralt, quando perguntam pra ele, fala a verdade, tá ligado? Tipo, não, não foi isso que aconteceu.
Não, mas a música.
A música, mas não, ele não tá falando a verdade. Então assim.
Inclusive, puta que música, né, mano?
Todas.
É, mas aquela música que ele fala.
Toss a coin to a Witcher.
Toss a coin, meu Deus do céu, eu mesmo no final ficando meio assim com uma impressão ruim, eu acho que escutei umas 200 vezes sem parar.
Na verdade, eu não sei se eu estou vivendo ou só estou acordando para cantar esta música todo dia de manhã, sério.
Teve um dia que eu deitei na cama assim, botei a cabeça no travesseiro e fiquei. Nossa, mano, eu preciso dormir, já são 3 horas da manhã.
É, na verdade, eu acho que eu sentia muita falta disso em Game of Thrones, que era a música de taverna. A música de taverna, as músicas das coisas, né? Tanto que a mais icônica que apareceu, por exemplo, fazendo esse paralelo, é a Rings of Castamere, que conta a história de quando Tywin Lannister extinguiu duas casas da face da Terra, os Rain e os Castamere.
Nossa senhora, gente, não faz nada agora, pronto. Agora voltou pra minha cabeça, eu vou ficar cantando Rains of Castamere, sei lá, pela próxima semana.
Mas eu senti muito essa vibe da música de taverna.
Falando do arco da Yennefer, a evolução que ela teve, o que mostrou, e essa passagem de tempo, até o momento em que ela se transforma ali, né, de quem ela é e depois para aquela bruxa, sei lá, maga, como é que é o nome, eu achei muito bacana, só que aí a passagem de tempo para mim incomodou, tirou um pouco da força, porque passou muito tempo e ela é quem agora, que eu não sei mais o que ela é, que ela era nada e de repente ela virou um bagulho e agora ela é o quê, tá ligado? Eu não sei, inclusive isso não aconteceu não só com ela, com outros também. Qual que é o poder dessas pessoas, porque eles falam que tem magia e não sei o que lá.
Mas ela é uma maga,
então é uma,
ela tava ali estudando pra ser uma maga, pra ela conseguir controlar o caos.
Sim, inclusive, nossa, o caos realmente pra mim foi a explicação de tudo, tipo, é um caos, porque eu não tava entendendo o que que era aquele lugar, né? E o que, que significava aquilo?
Mano, mas... aquilo ali é Hogwarts do continente.
Não, mas eu gostei desse bagulho do caos por ser essa coisa, tipo assim, cara, a gente tá canalizando uma força que existe no universo.
Uh-huh.
Que existe em todo lugar, que é o caos. Então a gente tá canalizando isso e tem que se controlar isso.
Seria as magas os Jedi?
Olha, eu ia comentar isso depois, porque assim... Porque pra mim, a única magia que eu vi, por exemplo, do Geralt foi aquele force push lá.
Ele fez essa, ele fez a de tentar convencer a menina, mas não deu certo, porque ela tinha mais força mental.
Então, ele é um... Não entendi.
Então, mas pelo que eu pude entender, esse exagero da magia dos bruxos é nos jogos. Nos livros ele tem, mas ele não usa tanto, parece, pelo jeito também.
É, então, eu não tenho problema com ele não usar ou não usar. Eu só acho que a série devia se posicionar um pouco, porque ou ela é fantasia, magia, fantasia, ou ela é só fantasia e a magia tá rodeando ali o mundo e eles não sabem exatamente como funciona, entendeu? Porque, pelo que eu entendi, diferente de, por exemplo, Game of Thrones, que tem magia, mas não é uma magia dita, né? Não é uma magia explícita, nesse caso é uma magia, porque são magos, bruxos e o caralho é quatro. E aí, só que aí você não, pra mim, não ficou claro o poder que cada um tem. Poder, que eu digo poder mesmo, assim, por exemplo, o Geralt, ele é um bruxo lá que caça os monstros e tal, e aí eu vi que momento que ele tem um poder, legal. Mas qual é o poder dele? Quão ele é poderoso pra eu ficar preocupado na hora que chega um bicho?
A questão, Luciana, é que você tá pensando assim, quando a gente fala em magia, você pensa logo no Harry Potter, aquele pessoal soltando magia torto e à direita, flutuando, levitando e blá blá blá.
Mas não é magia?
Não, mas aqui a coisa funciona de uma forma muito mais contida, tanto é que a magia, ela tem um preço, saca? Tipo, pra você conseguir canalizar o caos, você tem que dar algo em troca. Tanto é que tem aquele momento lá da batalha, eu acho que é de Sintra, né? Que a Frigila, ela tá matando literalmente várias pessoas pra fazer aquelas bolas de fogo pra atacar a cidade.
Porque ela estava mexendo com uma magia de fogo que o próprio conselho ali já tinha falado, tipo assim,
exato.
Já tinha dado a entender que ela tava mexendo com magia que o conselho não queria que fosse mexida justamente por isso.
Exato.
Porque pra eles tem umas consequências muito grandes essas magias. E ela tava usando isso pra ajudar Nilfgaard na conquista de Sintra.
A história é que, assim, a magia de The Witcher, ela é muito mais pautada na magia da nova era, se você for colocar assim, magia Wicca, que, assim, tudo que você faz tem uma consequência, tá entendendo? Tanto é que ela demonstra também naquele momento que ela tá ali aprendendo ainda como é que funciona o caos, que ela, pra fazer uma pedra levitar, ela tem que utilizar justamente da magia da força vital, no caso de alguma coisa, que no caso era planta. Então a planta morria.
É, eu lembro dessa parte aí. Mas no caso do... Me explica aí então o negócio do Geralt. Ele diz que ele é um mutante, né? É o que fala lá, é isso. Ele é um X-Men e aí...
O que que é o bruxo? Na verdade, ele seria bruxeiro, a tradução correta. Não seria bruxo, porque bruxo envolve a mago, né, e tudo mais, que a gente associa muito a isso. Pela tradução, o nome mais correto ficou como bruxo. Eles são crianças selecionadas, meio que a dedo, ao que parece, e eles são levados para a fortaleza de Kaer Morhen, onde eles passam por um processo de mutação. Dentro do universo de The Witcher, as criaturas que você caça e tudo mais, eles te fornecem mutagênicos, que ajudam a fazer transformações dentro do seu corpo. O bruxo precisa ter essas transformações, porque para lutar com monstros, ele precisa tomar algumas poções e tudo mais, e essas poções têm um alto grau de toxicidade, elas podem te envenenar uma pessoa comum. O bruxo, não, que eles modificam.
Eles não explicam, inclusive, tudo bem, não precisa explicar tudo também, que eu não sou... Não tô falando de você, tô falando da série, tá? Que eu não preciso explicar tudo também, que eu não sou tão idiota assim, só um pouco idiota.
Até pra quem também tá ouvindo e também, tipo, a maioria dos pessoal que tá curtindo a série, pessoal que não teve contato com nada.
É, mas é isso que eu tô falando.
E realmente a série não talvez ela possa fazer isso na segunda temporada, principalmente com a Ciri, já que, se eu não me engano, o Geralt vai levar a Ciri pra Kaer Morhen e ela vai começar a ter um treinamento como bruxa. Então deve explicar com mais detalhes. Mas só, tipo, né, dando aquele parecer assim, aí ele, o que ele tem de transformação? Os olhos de gato, né? Aqueles olhos amarelados. e os bruxos são estéreis. Eles têm desejos, eles têm, tipo, vontades, né? Eles não têm aquelas emoções humanas como todos nós temos, mas eles têm vontade, eles têm tesão, eles têm as coisas, têm, entendeu? Só que eles são estéreis, eles não podem ter filhos, eles vão viver muito mais que um ser humano normal por conta das mutações. É basicamente é isso.
Eles vivem mais, é isso, né? Eles vivem.
Sim, muito mais.
Eles vivem mais. Eles vivem mais. O Geralt na série já tem mais ou menos uns 100 anos,
e acho. Aquelas poções que ele toma lá, aquela poção que ele toma, que também, tudo bem, não explica, não fala o que é, mas, e não fala pra que serve, eu não entendi. Eu acho que eu que não entendi, né?
Mas aí é que tá, entra nas coisas que você não precisa saber, a série não precisa te apresentar.
Não, mas aí ele toma um bagulho e fica... Mas por que pra ele ficar mais... Porque tem uma hora que ele toma antes de fazer uma, dar uma batalha.
Né? Porque... Aí eles quiseram fazer aquele link com
aí
os jogos.
Aí eu acho que eles meteram um fanservice pro pessoal do jogo mesmo. Mas exato. É como eu falei, como a Ciri vai pra Kaer Morhen, eu entendo que vai ser explicado o uso e as funções das poções. Tipo, com mais detalhes, porque eu acho que vai envolver o aprendizado dela, né? Então, acho que deve explicar quais as poções, o porquê que eles tomam. Porque até o próprio jogo, pra caçar alguns monstros, você precisa ter algumas poções especiais pra lidar com aqueles monstros. Principalmente porque, quer dizer, tem monstro que te bate e envenena você. Então, você já precisa tomar algo que já antecipe esse veneno. Então, tipo, algumas coisas assim.
Tem uma cena que mostra lá que ele tomando, quase no final, né? Que ele toma depois que ele toma um dano lá.
Sim, que ele toma um dano.
Inclusive, essa cena, a sequência dessa cena, que depois ele vê... A mãe dele, é isso? Achei muito bacana. Eu acho que é uma das melhores cenas, pra, assim, falando que eu reclamei, né? Pra não dizer que eu tô só sendo um hater, assim, fazendo um pouco, como eu falei, do advogado diabo. É uma das coisas que eu gostei, essa sequência achei bem legal, porque aí mostra um pouco desse passado dele, se foi desse jeito, se não foi, porque na verdade era uma, tipo, uma ilusão dele ali, uma coisa da cabeça dele, né? Pelo que eu entendi, não é uma lembrança, não sei. E achei legal isso.
Ele tava alucinando, né? Porque,
enfim. Então, eu não sei se era só uma alucinação, ou se era uma alucinação misturada com lembrança, ou tudo junto, mas eu gostei do que mostrou, porque pra mim me deixou assim mais conectado, entendeu, com o personagem. É porque eu fiquei meio incomodado com esse negócio dele ser um bruxo, mas eu não sabia qual era a extensão do poder dele, entendeu? Então eu fiquei assim, tá, agora ele vai bater nesse bicho aí, vai ser foda, porque ele vai soltar uma bola de fogo, não. Aí ele leva uma porrada e cai, eu falo, caraca, mano, mas ele é foda ou ele não é, afinal de contas?
Mas, então, a questão é a seguinte, enquanto as magas, que no caso a Yennefer, elas têm a naturalidade delas, controlar o caos, canalizar o caos, os bruxos meio que roubam o caos, tá entendendo? Tipo, aquilo é natural delas, elas são magas, e os bruxos não, é tipo um forçado, é como o Henry Cavill falou mesmo, é tipo um super soldado, sabe, quando você coloca um soro e tal, é a mesma coisa.
Eles sabem usar feitiços simples, coisas bem simples, eles não conseguem usar magia no nível dos magos mesmos, até porque eles não são treinados pra isso, mas eles têm toda essa treinamento pra magia simples, como aquela de afastar, que ele fez com, no caso de Blaviken, no primeiro episódio. Tem uma cena que ele tenta convencer a pessoa a fazer o contrário, só que a pessoa tem uma força mental um pouco maior, então ele não consegue dobrar a vontade dela. Deve apresentar, acho que, mais coisas. Até porque, como estamos falando de uma série de TV, falta-se recursos para efeitos especiais, né?
Então, exatamente.
Esse é um outro detalhe que acho que nem... Acho que aí vocês têm que concordar comigo que tem algumas coisas boas.
Mas tem coisas ruins mesmo.
Nossa,
eu espero que, pelo sucesso da série, pelo andar da carruagem que a série propôs e pelo sucesso que ela fez agora, eu espero realmente que vá ter um investimento maior nessa questão pra segunda temporada.
Olha, eu vou ser bem sincera. Eu gostei.
Não, tem coisas muito boas, mas tem coisas que podem melhorar. Me incomoda? Não.
O dragão dourado, você gostou do dragão dourado?
Pior que eu gostei, porque tipo, ele não se mexe muito, ele fica lá paradinho, ele só fala assim mentalmente, então...
Então, me incomoda? Não me incomoda. Pode melhorar? Pode. Entendeu?
Né?
E a gente então, quando a gente vê algo que, tipo, é bom, mas tem margem pra melhorar, eu acho que aí a gente já pode exigir um pouquinho mais da Netflix. Tipo, ó, pô, fez maior sucesso a primeira temporada, mesmo no mais ou menos. Vamos tentar investir um pouquinho mais? Tudo bem. Você não tem um orçamento de Game of Thrones de 10 milhões por episódio. Mas, porra...
É a primeira temporada, então eu entendo, entendeu, o que tá acontecendo. Tá certo, tem que... tem essa explicação, não precisava explicar tudo o que aconteceu e que nem devia explicar mesmo, tá, faz parte de ser uma primeira temporada, tem um investimento na Netflix, mas com certeza isso vai mudar pra segunda temporada, isso a própria showrunner já falou sobre isso, entendeu? E, então eu tô sendo hater, tô falando mal, mas ao mesmo tempo tô entendendo o tudo que tá acontecendo, tô só colocando os pontos que eu achei estranho, não conhecendo nada do mundo, né, do The Witcher, e talvez até de algumas outras coisas que fazem parte ali desse mundo de fantasia, e aí eu tô me incomodando com isso, mas não é que seja... que a série tenha sido péssima, tirando o Dragão Dourado, que o CGI é péssimo.
É, mas... enfim, eu particularmente, eu gostei da forma que foram apresentados os personagens, porque eu falei isso, inclusive, nas minhas impressões. Eu senti, quando eu comecei a assistir, eu senti que eu tava entrando numa caverna muito escura. E aí, meus olhos iam se adaptando. É basicamente isso, quando eu comecei a assistir. Tipo, eu fui apresentado aqueles personagens, eles não te dão, assim, o mínimo de explicação. Eles falam, ó, é um Striga. Você que lute pra saber o que é um Striga. Ele fala outros nomes de monstros lá e tal, e você que lute pra saber. Então, assim, eu gostei disso, dele não tá falando de tipo, ah, Striga, que é isso, isso e aquilo, que acontece assim, assim, assado. Mano, eu achei magnífico. Eu achei magnífico eles não fazerem isso. Porque eu não tava precisando disso nesse momento. E isso não foi negativo pra mim. E você fala, ah, mas porque você conhecia os jogos e os livros. Não, eu não conhecia nada. Eu sabia da existência dos jogos, vi algumas gameplays, mas nada aprofundado, certo? Eu não fazia ideia de como se desenvolvia a trama em si. E eu fui, assim, quase virgem assistir esse filme. Esse filme, ó. Assisti essa série.
Isso, certo. Eu também tava bem virgão, assim, nesse sentido.
Então, assim, aquilo foi jogado pra mim e eu ficava, caraca, velho, eu quero conhecer mais sobre isso. Eu quero saber o que é isso. Eu quero saber. Isso me diz, em vez de me deixar entediada pelo fato de eu não conhecer, teve o efeito que eu acho que é o que a showrunner queria, que era de despertar o seu interesse em saber o que é aquelas, o que são aquelas coisas. Saber o que aconteceu naquele continente, naquela terra, aquilo ali. Tá entendendo? O que aconteceu? Como foi que o Geralt virou aquilo? Isso despertou o meu interesse, despertou a minha curiosidade de saber. Tanto é que depois de terminada a série, eu fui pesquisar. Tá entendendo? Tipo, quando chegou lá aí a lei da surpresa, que eu fiquei, pera, o que é isso? Mas o próprio episódio, sem precisar te explicar o que era a lei da surpresa, você entende ao final do episódio o que é a lei da surpresa. Sem ele ter que ser explícito, como, por exemplo, o Nolan faz nos seus filmes. Saca? E isso é uma parada que eu achei muito massa.
Cara, eu achei um parágrafo do site O Vício aqui que explica exatamente o que é a lei da surpresa e o que acontece no livro, né? Eles dizem exatamente assim, ó. Enquanto trabalhava para os pais de Ciri, o rei e a rainha de Sintra, Geralt acaba usando a lei da surpresa como pagamento por seus serviços, pedindo à criança que ainda não nasceu para treinamento de bruxo. Entretanto, quando ele volta para buscar a criança, ele descobre que ela é uma menina e que seus pais morreram em um naufrágio.
E aí ele não quer.
Isso, Geralt opta por deixar a criança vivendo com a avó. Um adendo, raramente existem bruxas mulheres. Pelo que falava, já existiu, mas eram raros. Normalmente eles preferiam os meninos para o recrutamento de bruxos. Eventualmente, Ciri entra no caminho de Geralt novamente e ela foi adotada por um mercador, que é salvo por Geralt, e sem ver a menina, ele usa a lei da surpresa novamente e acaba ganhando a Ciri pelo mesmo método pela segunda vez. Ciri não passa pelo mesmo processo de mutação que os outros bruxos passaram, ao invés disso ela descobre que tem um talento natural para magia. Assim, ela é treinada como uma poderosa feiticeira.
Por Yennefer.
ganhando um papel fundamental nos livros e no terceiro jogo da série. Então, isso diz muito também sobre o que vai ser a segunda temporada, né? Porque, assim, a relação Ciri com Geralt e Ciri com Yennefer é de pai e mãe.
Então, mas nessa apresentação de personagem, pra mim, eu não... Claro que eu entendi a importância dela mais pro final, mas no começo eu fiquei meio, tipo, whatever pra mim.
É porque, assim, eu vi esse comentário num grupo de WhatsApp de amigos que um cara usou como argumento que não gostou da Ciri porque o poder dela é gritar. Eu quis bater da pessoa pelo WhatsApp.
Nossa, gente.
Não é bem por aí.
Entendeu? Então, assim, mas querendo ou não, se você analisar friamente, é essa a impressão que fica. Mas, na verdade, ela é uma... ela tem um poder da magia ancestral, que vai explicar mais detalhadamente. Eu acho que não tem sentido se aprofundar nisso, principalmente porque a segunda temporada vai explicar todas essas dúvidas. E eu acho que vai ter, porque vai ter treinamento da Ciri. Então, a gente vai se aprofundar no universo do The Witcher, de Kyre Morhen. Inclusive, eu quero que um desejo meu seja realizado. Netflix, chame o Mark Hamill pra ser o Vizimir. Pelo amor de Deus, cara. Ele é muito Vizimir.
Ele tá afinsaço, né? Ele falou, teve uns tweets dele aí, maluco, que ele falou isso, não falou?
Ele é o Vizimir. Ele consegue fazer o Vizimir tranquilamente, porque o Vizimir... Nossa, ele é muito Vizimir.
Tinha feito até uma pesquisa no Instagram quando eu terminei a série, né? Perguntando pras pessoas se elas achavam que tinha que jogar ou conhecer alguma coisa do Witcher antes de ver a série. E 73% falaram que não precisa, que dá pra entender. Nessa hora que eu me senti idiota e comecei de novo.
Elas estão certas, não precisa você ter jogado e nem lido os livros. Tipo, gente, é só você parar e ter um pouco de atenção, tá? É só um tiquinho de atenção. No terceiro episódio já dá pra você entender as linhas temporais se você pegar as deixas.
Ia falar que o bruxo que não sente nada, mas sente um monte de coisa, mas isso já foi falado, né?
Na verdade é só com a Yennefer. É somente com a Yennefer as reações dele. Inexplicáveis. É só com a Yennefer. Sim,
você acha que tem, ou você sabe se tem uma explicação, ou se não, é só realmente... Porque...
Aí eu vou dever, porque eu realmente não sei.
Na verdade, foi o seguinte: é que isso aí é especulação, porque aquele desejo lá que ele faz pro Jim, o último desejo, ninguém nunca soube o que foi, porque não explica nos livros. Se você foi correndo pros livros ler pra saber qual foi o desejo que ele fez, não explica, tá? Só tô poupando teu tempo.
E a Yennefer entende de modo errado quando ela tá com o negócio dos dragões, tipo.
Ela entende igual a gente, entende o que ela quiser entender.
Ela entendeu o que ela quis entender ali, que ele fez um desejo que forçava ela a ficar com ele, e na verdade ele não fez, e ninguém sabe o que o Geralt desejou.
Existe a teoria de que ele desejou que o destino dela tivesse atrelado ao dele, porque assim ela não morreria.
Mas aí são as teorias, né? Aí é a mesma coisa do Finn, que não falou alguma coisa que ele tinha que falar lá no Star Wars.
Isso, mas em relação à parte de sentimentos, eu realmente não sei informar se tem uma explicação especial. Eu sei que só com a Yennefer que ele realmente se sente diferente, que ele acaba se sentindo diferente.
É, porque isso fala várias vezes na série, né? Que ele é um bruxo e ele não tem sentimentos humanos, só que aí, numa outra cena, ele tá olhando pra ela assim, que é a única hora que ele consegue fazer uma cara diferente. E aí você fala, não, peraí, não é bem assim, não, né?
A pessoa que está ouvindo este lindo podcast, tiver o conhecimento, favor mandar. Até porque... A editora dos livros fez o favor de aumentar os livros pra R$70 o livro, e nem de capa dura é.
Meu Deus.
Por causa do hype da série, eu entendo o capitalismo, mas vai se fuder, né? Porra, irmão, vai se fuder. R$70 num livro que não é nem de capa dura, velho.
Triste.
Um detalhe só rapidinho. Quando eles estavam falando lá naquelas línguas antigas que aparecem, pelo menos na Netflix, né? Acho que não, que jeito que tava pra mim, parece assim, língua antiga. Isso não incomodou vocês, não?
Não. Now the world don't move.
Tipo. Como um bom fã de Star Wars, não.
Bota um bagulho lá que a gente não entende lá, que vai dar na mesma, vai ficar mais tipo, nossa, o que será que essas letras malucas que tá acontecendo aí? A legenda ficou língua antiga.
Eu achei que não tinha necessidade de colocar língua antiga, podia deixar igual Star Wars, sem legenda, entendeu? Tipo.
Eu acho que inclusive não existe isso na versão dublada. Acho que não tem essa legenda na versão dublada.
Você sabe que o Di falou no começo da versão do Guilherme Briggs, né? Eu tinha visto entrevistas dele também. E depois agora que me passou, pô, fiquei bem interessado, hein? Acho que eu vou assistir de novo dublado agora.
Eu assisti dublado, tá, gente? Me culpem, me julguem, mas eu tava precisando assistir de dublado, sorry.
Guilherme Briggs, rebenta.
Ele faz realmente um bom trabalho.
E eu vou dizer a você que, nossa senhora, que dublagem boa, viu? Gente, Netflix tá de parabéns com a dublagem dessa série.
Oh, fuck.
E logo quando foi anunciada a produção de The Witcher, alguns veículos de notícias começaram a apontá-la como candidata à nova Game of Thrones. Pouco antes de ser lançada, as primeiras reações diziam que a série fazia Game of Thrones parecer horrível. Não que a última temporada não tenha sido, né? Mas...
É, inevitavelmente, quando eu comecei já com essa comparação na cabeça, e aí depois eu comecei a assistir, eu quis tirar isso, entendeu, da minha cabeça. Todo momento, pra não ficar fazendo essa comparação com Game of Thrones, porque eu acho que não tem o mesmo peso, mas não de uma forma ruim. Eu acho que é porque são coisas diferentes, só isso, né?
São coisas diferentes, personagens diferentes, níveis de magia trabalhados em obras totalmente diferentes. É, eu acho que o pessoal quer comparar porque fica aquela coisa de série medieval. Eu acho que o único motivo do passar do tempo de The Witcher não vai causar tanta comoção como Game of Thrones é só um.
É porque ele é lançado tudo de uma vez só.
Exatamente. Você não tem uma expectativa de um próximo episódio, você não tem nada disso.
É.
Você vê tudo numa tacada só.
Eu acho que, tipo, essa comparação, ela já foi findada só nisso aí, gente. Antes mesmo do The Witcher estrear, eu já disse, gente, é impossível você fazer isso. É impossível você fazer uma comparação dessa, ou você chegar e dizer, não, gente, o The Witcher é um novo Game of Thrones. Eu acho isso uma balela. Primeiro porque, até hoje, a gente não tem um novo Lost. Desculpa, a gente não tem. Esse negócio de querer colocar uma série no lugar da outra não funciona, e não tem condições. E a mesma coisa com Game of Thrones, porque The Witcher é, tipo, a única coisa que você pode dizer é que existe um jogo político ali e tal, mas é diferente, é muito diferente.
Ah, existe, mas ele nem, você tá falando do The Witcher, no caso, ele nem é tão explorado, pelo menos assim, não aprofundado, e talvez, realmente, nem é esse o intuito.
O intuito,
mesmo,
né? Ainda mais pela primeira temporada de apresentação dos personagens, não vou focar nisso mesmo.
Eu só fiquei meio assim, diferente, tentando fazer só um paralelo com Game of Thrones, não por conta do Game of Thrones em si, mas do que o Game of Thrones fez, que é, pra mim, é a diferença. Eu acho que porque no The Witcher, o que não me pegou é que eu não me importava tanto com os personagens, tirando a Yennefer. Não porque ela é bonita, não só porque ela é bonita, mas é por causa do arco, assim, eu não tava me importando no sentido do tipo, ah, será que ele vai morrer agora? Será que ele vai fazer não sei o quê? Porque, tipo, eu já sabia que desde o começo ele não ia morrer. Não só porque era a primeira temporada e a gente sabe que ele não vai morrer. É, pelo menos não na primeira temporada. Mas, tipo, no Game of Thrones ele não aconteceu isso, né? Você achava que ninguém ia morrer. Aí o cara é morto no primeiro episódio. Aí você fala, oi?
No primeiro episódio não, né? Na primeira temporada.
É, primeira temporada. Aí você fala, oi? O que tá acontecendo? Que eu achei que esse cara ia ser o fodão e ele não é, né? E aí no The Witcher eu não senti isso nem no final. Eu fiquei assim, ah, legal, esses caras...
É porque, assim, no The Witcher ele não é uma trama disso, cara.
É, não, é por isso que eu tô falando. É ruim ficar fazendo essa comparação.
Não, são propostas de histórias diferentes, né?
É, as propostas diferentes, eu concordo. Eu só queria me importar mais, entendeu? Eu queria me sentir... Ah, eu queria ficar preocupado mais.
É, as comparações não ficaram apenas na questão da trama e da grandiosidade, né, da história. Alguns personagens também foram comparados, como, por exemplo, a Ciri, que foi comparada à Arya. Inclusive, a atriz que faz a Ciri não gostou da comparação. E eu acho que também não cabe, tipo... Pode até o plot parecer, né? Mas nada a ver. Deixa agora para o Senhor dos Anéis carregar esse pepino de ser comparado a Game of Thrones agora. Vamos para as notas.
Ah, fuck.
Luciano, eu já pergunto logo ao Luciano. Vai, Luciano. Destila teu ódio.
Eu falei mal e não sei o quê, mas eu acho que é nota 3 pra mim.
Ok. Não, nota 3 tá bom. Não dá pra eu excluir dos contatos, não.
Não sou hate, não. Só parece, mas não sou.
BGI?
4,5.
O que faltou aí, esse meio?
Por mais que eu entenda a questão orçamentária da série, em alguns pontos foi pecado CGI. Então, nesse ponto, tipo... Tira-se o meio ponto aí por causa dos efeitos de CGI. Eu entendo que poderia... É questão orçamentária e tudo mais, né? Mas eu acho que poderia ser feito também talvez de uma outra forma ou de um jeito melhor. Então, de resto, a série pra mim é impecável.
Eu vou dar 5 estrelas porque eu gosto do Gerardo El Marquinhos.
Bruxão.
Ô, bruxão. Gente, eu gostei muito da série. Eu, assim, esses lances do CGI, eu vou ser bem sincera, não me incomodou. Eu sou uma pessoa que assisti The Vampire Diaries 8 temporadas. Então...
Tá explicado por que você não...
Quem sou eu para reclamar?
Mas é CW. Quando você vê qualquer série da CW, você já nivela o CGI por baixo.
Exato. Isso, então, assim, eu realmente não liguei pro lance do CGI. Eu sempre tenho em mente que... as produções não são Game of Thrones. Principalmente em sua primeira temporada, então...
Estamos falando de orçamento, né?
Exatamente, é tudo questão de orçamento, sabe? Então, assim, eu relevei bastante CGI, eu já tava esperando um negócio mais assim mesmo. Então, como eu falei pra você, como uma pessoa calejada da CW, não tenho do que reclamar. Gostei, inclusive, lá, ó, do Dragão Dourado. Dragão Dourado bonitão.
Então temos 12,5 dividido por 3. Não, tem que ter a nota geral.
Não, vai ter uma média, não precisa.
Tem que ter a média geral.
Não, o Denis lançou isso, agora a gente tem que fazer.
4,16.
Temos 5 e um 4,5. Pô, já passou de ano fácil, né, velho?
Passou de ano com tranquilidade.
Sim, sim. Quase com louvor. Meus queridos, muito obrigado. Foi um ótimo cast.
Gostei da série. Eu falei mal aqui do Henry Cavill, falei do CGI, falei das linhas temporais e tal, mas no geral, assim, eu me diverti. Da metade pra frente, principalmente, a hora que eu não só entendi, mas comecei a comparar mais a ideia, eu me diverti, né? Teve algumas cenas ali que eu achei meio irrelevante pra mim, mas, no geral, é uma série boa. Eu quero muito ver a segunda temporada, por incrível que pareça, porque eu quero entender o que tá acontecendo.
Eu tô pensando sinceramente se eu vou cancelar você ou não. Pedi.
Bom, eu adorei a série. Fiquei fãzaço desse universo. Quando eu joguei o primeiro jogo, o segundo tive esse acesso. O terceiro meu computador não quer, mas a gente vai fazer ele querer um dia. Vou adquirir os livros, mas esperar uma baixa de preço ou promoção, porque R$70 a editora. Isso é uma crítica muito grande, porque essa era a chance de você ter um volume de vendas muito grande, de você ter pessoas procurando. Eu entendo a oferta e procura de você aumentar o preço, mas, gente, R$70 num livro brochura é uma falta de respeito. Sendo que por R$40 eu comprei a edição do primeiro livro do Harry Potter e eles não passam de R$50 a R$60. Capa dura, a edição nova.
Estamos indignados!
Então, assim, R$70 para um livro brochura...
É broxante.
É broxante, então, assim...
Broxura,
pô, vai
é
se lascar, bicho. Lançou agora uma coleção do Senhor dos Anéis de trilogia de R$149, 3 livros de capa dura. Vai se ferrar.
Eu comprei... Mas enfim.
Lindo, lá. Não, é lindo. Lindo. Aí você pega de comparativo os caras meter R$70 no preço de um livro de velho, de brochura é broxante. Exatamente como é, brochura é broxante. No parâmetro geral, a série é excelente, a série é ótima. Se dedique um pouquinho de atenção pra você pegar essa parte da linha temporal. Não é uma série que você vai ver com o celular do lado. Tipo, Dark você não vê com o celular do lado. Então faça o favor e, tipo, veja com um pouco mais de atenção.
O dia a gente vê, sim, a gente vê Dark sim com o celular pra anotar o nome dos 48 personagens em cada episódio.
Então seja pra isso, entendeu? Não pra ficar no WhatsApp enquanto tá falando.
Não faz isso com o celular, amado. Você pega um caderninho, é muito mais fácil. É.
E... parem de comparar a série no... Eu sei que comparações com Game of Thrones, por ser ambas serem fantasia, são inevitáveis. Mas parem de ficar, tipo, ai, as cenas de luta, isso, aquilo. Curiosamente, quem é o instrutor de lutas é o Rei da Noite de Game of Thrones.
Mas, gente!
Inclusive, eu acho que eu falei isso, as lutas são fantásticas, de tudo que eu, tipo, não...
Não, são fodas e, tipo, assim, não dá pra comparar porque o Geralt usa uma armadura de couro leve, os caras usam armadura pesada, a movimentação é diferente, habilidades diferentes, tudo não, é diferente.
O Henry Cavill com espada, ele comentou numa entrevista.
As duas, né?
Credo! Que delícia!
Ele falou que ele não precisou fazer treinamento porque ele já sabia lidar com a espada.
Sim!
Mas é isso, eu já imaginava.
Exatamente. Então, assim, parem de comparar, vejam a série. E, assim, todas as perguntas que você estão tendo, eu imagino que na segunda temporada vai ter. É só você dar uma chance realmente pra conhecer algo novo que vai chamar sua atenção se você tiver um pouquinho de atenção com ela também.
Sim, gente, eu achei maravilhoso. Eu gostei muito, inclusive, das lutas. Foi um ponto que eu não... esqueci de mencionar, mas eu gostei muito das lutas. A luta do primeiro episódio, Jesus, eu olhei assim, meu Deus do céu! E são coisas que eles trouxeram diferente de outras lutas.
Oh, fishmonger, oh, fishmonger, come quell your daughter's hunger to pay.
Muito obrigada por vocês estarem escutando esse cast até o final. Obrigada, BG. Obrigada, Luciano, por mais um podcast de parceria. Por favor, deixem seus arrobas para jogo.
Obrigado, Tami. Obrigado a todo mundo que está ouvindo e o pessoal que veio comentar aí do cast anterior, o pessoal que fez os elogios. Obrigado. Luciano Pena, arroba CineMenor lá no Instagram. Quem quiser dar uma stalkeada lá no meu perfil pessoal, arroba Pena Luciano, também no Instagram.
Bom, aí vocês podem me seguir pelo Twitter, pelo arroba underline de grande. No Instagram, B de grande também, Bemudo de grande. Facebook pode ser Bruno de Grande também, mas vocês vão me ver mais postando meme e qualquer besteira do gênero. Geralmente eu não posto nada de útil lá. O canal, o nome do canal no YouTube, por enquanto, tá Irmandade Geek, apesar de não ter vídeos, basicamente. Eu acho que não tem vídeo lá, porque eu tô reformulando tudo, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas se vocês quiserem me seguir, fica à vontade aí. E valeu. Tamo pronto pra próxima aí.
Eu sou a Tia Tami lá no Instagram e no Twitter. Segue, dá essa força. E é isso, gente. Até.
Até.
Tchau.
É nóis que voa, bruxão.
But bad luck to fuck where the pot lets your grandkids be born. A hairy young fawn, bleeding, baying, lay. Oh, the fishmonger's born a bomb. Oh, fishmonger, oh, fishmonger, come quell your daughter's hunger to poke on my horn as it rises in the morn. For 'tis not but bad luck to fuck where the pot lets your grandkids be born. A hairy